Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É com muita alegria em meu coração que eu retorno a essa casa, abençoada casa que nos recebe com tanto carinho e que já há muitos anos é um verdadeiro refúgio de paz para muitos de nós que passamos por momentos tortuosos, momentos de prova e aqui encontramos um refúgio aonde ouvimos falar das coisas lá do alto. A vinda à casa espírita deve ser revestida de uma alegria íntima. Não viemos aqui cumprir uma obrigação religiosa. Viemos para nos abastecer do pão que vem dos céus. Porque não somos um corpo de carne. Somos um espírito passando por uma experiência carnal. E assim sendo, nós em espírito precisamos de alimento. Precisamos dos fluidos que agora estão sendo disponibilizados a nosso favor. Dessa energia benéfica que vem do mais alto dos céus a nos favorecer. Nesse ambiente, espíritos superiores aqui se encontram. Todos vibrando na faixa do amor divino. E que aqui se encontram tão somente para nos ajudar. Não nos perguntam se merecemos ou não ajuda. Nos ajudam, nos amam. E sussurram em nossos ouvidos. Permaneçam firmes. Não desista. Deus é bom. O tema de hoje nos remete ao Evangelho do Senhor Jesus. E faz parte dessa passagem que consta aqui, nesse belíssimo quadro, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A passagem não é um incentivo ao ócio. Fica quietinho, parado, que vai cair maná do céu. Não é. É sim um incentivo para que confiemos em Deus. Deus nunca falha. Deus, em sua infinita bondade e amor, nos protege sempre. Nos envolve através dos seus missionários, dos seus trabalhadores, sempre nos incentivando a nossa melhora, seja nas lições do perdão, seja nas lições do recomeço, seja nas preciosas lições da caridade. Deus sempre se preocupa com nós e, repito, nunca falha. Então a passagem nos convida a fortificar em nós a confiança em Deus. Aquilo que nós não podemos, Deus pode. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. É o Todo-Poderoso. É o todo amor e bondade. É aquele que nos auxilia em toda hora e momento. Pela concepção da doutrina espírita, é o ser incriado, é a força maior do universo. É o Pai Celestial que não nos abandona nunca. Dá para nós a certeza de que, a doutrina espírita, que Deus é puro amor. Repetindo o que fala João em seu Evangelho, Deus é amor. Nesse intuito da confiança em Deus, vamos trazer alguns exemplos daqueles que nos antecederam no trabalho, na perseverança, na confiança em Deus. E vamos trazer alguns exemplos desses que nunca desistiram da obra do bem, seja qual seja o empecilho que aparenta. Vamos então à primeira história, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, vamos dar uma olhadinha no mapa do Brasil, na fronteira do Rio de Janeiro com São Paulo, onde tem no litoral fluminense Angra dos Reis, Paraty, e na fronteira entre o estado do Rio e São Paulo, pelo litoral, tem uma região muito bonita, que é a Praia da Trindade, onde existe o único fiord da América do Sul, ou seja, um braço do mar que invade a Mata Atlântica. Depois você dá uma olhadinha no fofoqueiro do Google Imagens para você ver a beleza que é essa obra divina entre o estado do Rio e São Paulo. E com um grande diferencial das águas gaúchas. A água de lá é morninha. Só para você ficar assim pensando em ir. É uma água deliciosa, né? Fui colocar o pé na praia de Tramandaí, quase que saí congelado. É muito gelo. Mas por causa disso que eu vi os gaúchos só andando na areia. Né? Lá no mar é peixe. Mas os gaúchos na areia. Mas é algo muito lindo. E ali, numa cidade chamada Cunha, já no estado de São Paulo, nasceu uma mulher, filha de escravos, mas já no período já da libertação, ela nasceu liberta, uma mulher negra, e que desde cedo tinha problemas que até então eram tidos como psiquiátricos e neurológicos. Benedita Fernandes é o nome dela. E sempre lidou com esses problemas, via ou via espíritos, gente que brigava com ela, perseguição, gritos. E ela, já adulta, iniciou uma caminhada, começou a andar. Andando pelo interior de São Paulo, até que ela chegou em uma cidade onde, devido aos gritos, aos ataques, até então entendidos como de loucura, ela foi recolhida à prisão. Naquela época não existia casas para alienados mentais. Era prisão. E na prisão, o delegado e o escrivão de polícia, ambos espíritas, entenderam que a dona Benedita não era uma louca e começaram a aplicar passes nela. No início, ela, sob influência dos espíritos perseguidores, gritava muito na cela. E era algo enlouquecedor. Passes duas vezes ao dia, o escrivão fazia a leitura, orava e o delegado aplicava passes. Com o passar do tempo, em 20 dias, Dona Benedita voltou à consciência. E o delegado a libertou. Liberta, ela, muito grata à doutrina espírita, procurou conhecer o que era. Ganhou de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem um tostão no bolso, andou, dia e noite. Durante mais de 20 dias andava. Até que chegou em um local, hoje o município de Araçatuba, e lá, ela, que não tinha absolutamente nada, ela foi viver, construiu um barraquinho, uma casinha de madeira, na beira de um riacho, aqui arroio. Né? E ali ela começou a aceitar trouxas de roupa para lavar. Aquele tempo era muito usual. As pessoas lavavam roupa dos outros em casa e depois passava a roupa e levava. Eu não sou desse tempo, mas você vai ver lá no Google Imagens aquelas mulheres com aquele pacotão na cabeça, roupas passadas, e levavam para as casas e recebia migalhas, o suficiente para comprar pão, e ali ela conseguiu viver. Ela viu criaturas que se aproximaram dela num processo idêntico ao dela de perturbação espiritual. Já tendo lido o Evangelho, ela se apiedou daquelas pessoas e orou por elas. Pediu com muito fervor, com muita confiança em Deus. confiando em Deus, pediu, orou, as pessoas ficaram com elas, naquele mínimo, minúsculo barraquinho, e através dessas orações, ela conseguiu a cura das pessoas. A notícia correu pela cidade e ela iniciou uma campanha para construir um hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico aonde iria internar essas pessoas. Junto com outras mulheres piedosas da cidade, fundou a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba. Hoje, o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. E começou a esmolar, a pedir nas ruas, ajuda para a construção da sede do hospital. O hospital existe até hoje. E, por orientação espírita, mantém um serviço de assistência espírita aos enfermos. E ofertado a todos os pacientes que o queiram, a assistência espírita com passes, com o Evangelho no Lar, mantém uma reunião de intercâmbio espiritual em favor dos doentes que lá são internados e ficam ali e são atendidos. Dona Benedita sempre extremamente pobre, mas muito articulada, conseguiu amealhar os recursos necessários com a ajuda do prefeito e foi mantendo esse hospital. O exemplo grandioso de uma mulher que saiu de uma dita loucura para a direção de um hospital, para atender aqueles que sofriam, na grande maioria das vezes, de um processo obsessivo. O doutor Bezerra de Menezes, ainda encarnado, por causa de uma campanha difamatória contra o Espiritismo, que se dizia à sua época no Rio de Janeiro que a doutrina espírita era uma fábrica de loucos, ele resolveu escrever um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma, onde ele analisa historicamente casos de loucura, mas que, na verdade, era uma influenciação espiritual. Um trabalho grandioso, publicado pela Federação Espírita Brasileira e republicado até hoje, para que todos possam ter acesso àquilo que ele ali escreve, onde ele afirma, por A mais B, que mais de 90% dos casos de loucura é provindo de obsessão espiritual. Essa é a nossa querida Benedita Fernandes, que através de Divaldo Franco trouxe para nós diversas mensagens, afirmando e reafirmando que fora da caridade não existe salvação, que nós devemos acolher os irmãos que sofrem de perturbação mental para, através de um trabalho grandioso de desobsessão, assim como de evangelização do próprio paciente, trazer a melhora daquelas pessoas. Vamos andar um pouco mais, vamos a Uberaba, em Minas Gerais, o ano 1930. Vamos encontrar uma enfermeira que trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, Dona Aparecida. Uma jovem de pouco mais de 20 anos e que trabalhava naquele hospital, num setor direcionado para doenças graves, doenças infecto-contagiosas. E começaram a surgir pacientes que sofriam de uma doença que não tinha diagnóstico naquela época e que não tinha, portanto, tratamento, a doença do pênfigo ou fogo selvagem. Era uma doença na pele, aonde a pessoa sentia como se estivesse sendo queimada e ela não podia ficar deitada ou sentada em nada que fosse poroso, nenhum tipo de tecido. Aquilo colava na pele e depois tinha dor para tirar. E a única saída era a construção de lençóis para forrar cambas e poltronas com, quem tiver mais de 50 sabe do que eu estou falando, saquinho de leite, que o leite antigamente vinha em saquinho, e ficava uma gordura naquele saquinho. Era cortado, aberto o saquinho, costurado, e aquilo era o único local onde os pacientes podiam deitar, porque não agarrava na pele. E a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba, vendo que não tinha tratamento, que não tinha remédio, e as enfermarias enchendo, resolveu, entre aspas, dar alta aos pacientes. Sem parentes, abandonados, na rua. Dona Conceição, confiando em Deus, leva-os todos para casa. Era rica? Não. Muito pobre. Mas construiu camas, pediu ajuda e colocou os pacientes em cima dessas colchas ou lençóis produzidas com esse saquinho de leite. E saiu em busca de ajuda. E ficou sabendo que seria mais fácil ir esmolar em São Paulo. Era espírita, Dona Conceição. Fez uma prece ao Dr. Bezerra de Menezes pedindo ajuda. Foi para São Paulo. Lá, foi para o viaduto do chá e pedia ajuda. Implorava socorro. Levou algumas fotos para que o povo soubesse o que era. Falava do hospital que ela queria construir. E durante 2 semanas, ela conseguiu um valor que não era o necessário, mas um valor inicial. Na 3ª semana, a polícia apreendeu. Perturbação à ordem pública. Ela, na delegacia, sem ter ninguém, não conhecia ninguém, não tinha condições, naquela época, comunicar-se com ninguém. Ela, então, resolve fazer uma prece, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que alertasse a Chico Xavier, seu amigo pessoal, que ela estava presa, que precisava de ajuda. Daí, a 2 dias, o delegado abre a cela e diz assim: a cela está solta. Um advogado veio aqui e pagou a fiança. Ela foi lá fora, foi conversar com o advogado, mas eu nem conheço o senhor, quem lhe mandou aqui, como é que o senhor pagou a fiança? Chico Xavier é meu amigo, me ligou e Deus disse que a senhora estava aqui, pediu para que eu a ajudasse. E como é que Chico soube que eu estava aqui? E ele falou, que Chico disse que Dr. Bezerra apareceu para ele e falou para ele: a Dona Conceição está presa, Chico. Ajude-a. A confiança em Deus. Deus sempre age. Não existe obstáculos para a bondade divina. No Velho Testamento, em Deuteronômio, tem uma passagem que diz: agindo Deus, quem impedirá? Deus sempre age a nosso favor. Nós que ainda, um processo de infantilidade, não sabemos o que é melhor para nós e desconfiamos da misericórdia de Deus. Pedimos mais ou menos, ou pedimos algo que não vai ser útil para nós, mas Deus, que nos conhece e sabe o que é melhor para nós, nos ajuda e nos socorre. Esse é o trabalho, então, da Dona Conceição, que depois de liberta, continuou campanhas e construiu o que hoje é conhecido como Lar da Caridade. O remédio para o fogo selvagem foi descoberto e hoje esse hospital, Lar da Caridade, se dedica a doenças psíquicas, pois o Espiritismo tem meios e modos de ajudar os enfermos que se envolvem ou que têm essa moléstia com uma grande influência obsessiva. E vamos ir agora para a cidade de São Paulo, capital, no finalzinho do século XIX. Lá, um imigrante português, Antônio Gonçalves da Silva, ele começou a trabalhar entregando jornais. Era magrinho, alto, com pernas finas e compridas. As pernas finas e compridas eram tal qual as pernas de uma ave que existia muito nos banhados de lá, chamada ave batuíra. E aí ficou, o Antônio corre tal qual um batuíra, o Antônio corre igualzinho essa ave, e ficou Antônio Gonçalves da Silva, batuíra. E aí ele admitiu no seu nome esse apelido e ficou conhecido como batuíra. Conhecendo a doutrina espírita, ele percebeu em si a capacidade de impor as mãos e curar os doentes. Casou-se com uma mulher extremamente católica, mas que não o impediu de levar adiante a sua tarefa. Em respeito à mulher, ele comprou. Hoje o bairro é próximo, mas era um bairro distante, chamado Lava Pés, lotes, e ali ele construiu casas para alugar. Construiu também uma capela, que até hoje está lá, para que a esposa dele, que não era espírita, pudesse fazer as suas orações. A rua aonde morava o espírita, a rua do espírita, virou Rua Espírita, lá no bairro de Lava Pés, em São Paulo. E ali, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra construiu um trabalho grandioso e reergueu um centro espírita que estava com as portas fechadas. Centro Espírita Verdade e Luz, aonde ele começou um trabalho grandioso de divulgação da doutrina espírita, editando um jornal. Um jornal que chegou a ter, na época, 5 mil exemplares de tiragem, maior do que, pasme os irmãos e as irmãs, a Folha de São Paulo, que hoje é um jornal de grande circulação. E ali ele difundia a doutrina espírita. Ele também tinha uma tarefa de ajudar na fundação de novos centros, fazendo do uso da tribuna espírita um meio através do qual as pessoas conheciam a doutrina numa linguagem fácil. Ele expandiu as fronteiras do movimento espírita e era convidado para inaugurar muitos centros espíritas. Por ter uma autoridade moral elevada e por saber que os doentes mentais, em sua grande maioria, por problemas espirituais, a fama dele curar esses irmãos pelo passe se espalhou. E aquela época, o início do século XX, o meio de transporte mais fácil era o trem. E ele era convidado para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, para o interior do estado do Rio de Janeiro, ali no sul do estado. Ele era convidado para inaugurar centros, para fazer palestras, e sempre tudo muito cheio. Na estação de trem, aonde ele chegava para fazer o trabalho doutrinário, junto com os companheiros que estavam esperando, o delegado estava. Um falava com o outro, olha, seu batuíra vai chegar aí. E aí o delegado ia. Antes dele ir para o compromisso espiritual, ele ia à delegacia. E aqueles que estão passando por tormentos espirituais, e o delegado, o que, que o senhor quer que eu faça, seu batuíra? E ele disse uma oportunidade, um homem que agia como se fosse um animal. Não falava, grunhia, tal qual o obsediado de Gadara, que Jesus curou. E ele dizia, abra a cela. Mas ele avança, abra a cela. Quando esse dito espírito foi até ele, e os guardas iriam segurar o doente, ele falou, não, deixe ele vir. E o doente, ainda sob o domínio da entidade espiritual, foi em cima dele, ele antecipou-se e abraçou. O abraço de Batuíra, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto fluido, que o espírito desprendeu-se do doente e o doente desmaiou em seus braços. O delegado ficou maravilhado. E daqui para onde o senhor vai? Ah, eu vou para Jundiaí. Correu no telégrafo. Telegrafou ao delegado amigo. Ele está indo para aí. Ou seja, vai na estação recebê-lo. O trabalho do benfeitor Batuíra foi imenso. Ele inaugurava casas para crianças necessitadas. Casa para idosos. Um trabalho imenso. E, em 1919, quando o mundo inteiro passou pela pandemia da gripe espanhola, ele recebeu um recado de uma dirigente de uma casa que ele havia fundado, para perguntando o que ela podia fazer, já que não tinha remédio, não tinha absolutamente nada que pudesse fazer, e as pessoas que eram contaminadas pelo vírus da gripe espanhola morriam em 5, 10 dias. E ela tinha sob seus cuidados 85 crianças. E Batuíra respondeu pelo telegrama: água fluidificada e passe. Não deixe ninguém sair, não deixe ninguém entrar. E ela, que tinha um reforço no seu estoque de alimentos, fechou a porta do abrigo para a infância desvalida e passes nas crianças e água frutificada. Nenhuma foi contaminada devido ao trabalho e à confiança em Deus. Confiemos, porque Deus nunca falha. Deus nunca falta. Em 1º de maio do ano de 1987, participei junto com amigos da fundação da Casa de Batuíra. Uma casa que leva o nome desse benfeitor, única casa em todo o estado do Rio de Janeiro, casa espírita. No ano de 2000, nos capacitamos para, num trabalho assistencial, atender a famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Famílias que passam por necessidades cruéis. E desde o ano 2000 até hoje, portanto, 25 anos, atendemos hoje a 85 famílias e 120 crianças que ficam no regime do contraturno. Tem 3 refeições. Não recebemos nenhuma verba pública. Tudo vivemos da caridade, daquilo que a dona Aparecida ensinou, a dona Benedita também, e o próprio benfeitor Batuíra: pede e obtereis, bata e a porta será aberta. E eu trabalho na presidência, fico nos contatos para amealhar recursos, elaborando eventos, almoço com palestra, café da manhã. Tentamos imitar com todas as forças o café da manhã colonial, mas não conseguimos, porque só tem aqui, não tem lá. Né? Já conseguimos chegar em 32 itens, mas aqui tem 58. Então não dá para competir. Mas as pessoas vão, ajudam. E a minha mulher administra o dia a dia da instituição. E eu sempre falo com ela: antes de acabar, me avisa, para que eu possa sair pedindo. E tenho um caderninho, ainda uso o caderninho, né, com o nome de pessoas que eu possa mandar o WhatsApp do bem, que tem do bem e do mal. O do bem, pedindo: pode doar açúcar? E chega lá 20, 30 quilos, macarrão. Aí ligo para o outro e vou pedindo, pedindo. Mas ela me ligou faltando 2 dias para acabar tudo. Ah, esqueci, a dispensa está vazia. E aí, peguei o caderninho e comecei a ligar. Você pode ser o padrinho da carne esse mês? Ah, Hélio, não posso. Liguei para o outro. Você pode ajudar com isso? Não posso. E aí, depois de umas 10 ligações, eu fiz aquilo que eu aprendi. Fiz o apelo. A casa Batuíra é tua. E você disse, quando nós participamos da fundação, que na sua casa nunca iria faltar um pão. Então, pedimos a tua ajuda. Ajude-nos. Fiz uma prece, estava no meu escritório, no centro da cidade de Niterói. Desci, estava na hora de ir embora. Na porta do escritório encontro um cliente catolicíssimo. E conversei com ele. E ele, doutor Hélio, estou muito feliz. Acabo de vir da fundação de uma instituição de empresários católicos. Eu disse, que bom. Sim, sabe qual o nome? Não, arroz com feijão. Opa, já fiquei interessado. E ele falou assim, e logo na fundação a gente já tem lá 600 quilos de arroz com feijão. Aliás, você conhece alguma instituição para onde a gente pode doar os 600 quilos? Conheço. Pode receber amanhã a doação? Pode hoje. E a doação chegou. Confia em Deus. Trabalha. Deus nunca falha. Então, nesse mês, aonde lembramos, ou melhor, no mês passado, lembramos do aniversário da casa, né? Esse tema foi trabalhado e é um tema que me é muito caro. Porque a confiança em Deus, nossa, é extremamente racional, mas é inabalável. Deus nunca falha. Não dá o que a gente pede quando a gente não sabe pedir ou não pede aquilo que é útil para nós. Mas quando nós pedimos em favor dos pequeninos, em favor daqueles que nada têm, Deus socorre e ajuda, porque a bondade de Deus é infinita. Quando uma dor te visitar, quando tudo for ao contrário, lembra de Deus. Lembra dos bons espíritos, das lições que você ouve nessa casa abençoada e renova a sua confiança em Deus. Ora com fé, porque Deus vai ouvir e vai ajudar. O socorro de Deus, repito mais uma vez, nunca falta. Sou prova viva disso. De como que Deus socorre e Deus ajuda. Para finalizar, já caminhando para o nosso encerramento, nós lembramos que o Livro Espírita é um grande amigo. É um amigo que deve ser aquele companheiro fiel ao nosso lado em todo momento. Nos proporciona viagens mentais, momentos de meditação. E nessas viagens pelo Rio Grande do Sul, já há 25 anos viajo para cá, no mínimo 4 vezes ao ano, atendendo diversas regiões desse estado maravilhoso. Já sou conhecido como cariúcho, né? Já sei falar bah, né? Não como vocês, né? Que é bah, bah e outros bais, né? Mas sei falar até capaz, né? Então, nós trazemos livros e as pessoas que querem e podem, ninguém obrigado a nada, nos ajuda na manutenção da nossa obra social da Casa de Batuíra. E nós trouxemos, para quem quiser e puder, vou repetir, ninguém obrigado a nada, livros, como bem disse a nossa Elizabeth, e um deles é de uma educadora, professora da Universidade Federal Fluminense e trabalhadora de nossa casa, Lúcia Moisés, para além das telas digitais, os perigos que nos rondam quando o assunto é a dependência das telas. Então é muito importante para nós e para quem tem a responsabilidade de cuidar de crianças ou de jovens. Nos Lagos da Escócia, que fala sobre a formação de família pela adoção. A adoção é o meio através do qual Deus nos manda os filhos. Filho natural é um detalhe. Filho adotivo é um detalhe. São filhos. Perante os olhos de Deus, são filhos. E aqui conta uma história muito bonita para as crianças e para nós também, para a criança que vive em nós, sobre a adoção. Aqui, João e a perna de pau fala sobre a importância da inclusão de crianças na sociedade. E João não tinha uma perna e sofria com isso. E aqui conta a felicidade dele ao receber uma prótese e, dessa forma, ser reincluído da sociedade. Esse livro é muito especial, superando a ansiedade, para você entender a vizinha do 102, que é muito ansiosa, né? Porque aqui não tem ninguém que sofre disso, né? Mas a ansiedade é um dos males do século, se não maior. Então, para entender superação da ansiedade, temos esse livro, recebido mediunicamente pela querida amiga Eulália Bueno. Nós agradecemos aqueles que o quiserem e também vou estar ali para o abraço, porque é o abraço do gaúcho que me mantém de pé. É o carinho de vocês. E eu aproveito para agradecer nessa última palestra de um roteiro que comecei no dia 26 de dezembro, lá em Farroupilha. E de lá vim percorrendo diversas cidades em todos esses dias, falando da doutrina que liberta, falando de como Deus é bom, falando de Nosso Senhor. Que Deus possa abençoar abundantemente essa casa que nos abriga nessa tarde. Possa abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida, a sua saúde. Que as bênçãos do Pai Celestial sejam derramadas sobre todos nós. Vamos à prece de encerramento a pedido da nossa dirigente. Vamos orar. Médico Jesus, cuida de nós, Senhor. Precisamos tanto do Teu amparo, de Tua ajuda. Auxilia-nos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, quando estivermos em perigo, doentes e aflitos. Cuida de nós, Senhor, quando estivermos necessitando de orientação. Auxilia-nos, Senhor, quando na presença de perigo iminente. Cuida de nossa saúde, Senhor. Abençoa aqueles que convivem conosco, para que todos possam ter a Tua doce paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.